palestras do 19º Encontro do Osvox, realizado entre os dias 11 e 13 de novembro de 2016 no Instituto Benjamin Constant, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
Titulares da equipe do Osvox têm uma trajetória acadêmica e profissional interessantíssima. É ator teatral, entende de um monte de coisas, inclusive de computação. E está se tornando uma figura-chave na tecnologia assistiva, é mestrando na área e na robótica, ensino de robótica para crianças, tem tido uma atuação realmente exponencial. Então, o professor Rubens nos apresentará o tema Robótica para Cegos.
Mexer no computador, mexer em outras coisas. Espero que seja possível que vocês me ouçam. Se eu tivesse um microfone da Angélica, que eles ficam pendurado na cabeça, de repente eu conseguiria.
Eu só pedi um favor ao palestrante.
Tá, eu vou falar na rádio também.
É para a transmissão.
Vou precisar, então, de repente, que o Júlio segure para mim o microfone em alguns momentos. Agora, fica aqui perto para mim, por favor. Agora não precisa. Bem, eu gostaria primeiro de agradecer tudo isso que João falou, o professor Antônio Borges falou. Eu acho que eu não sou metade disso que foi falado. Eu acho que eu vou gravar essas...
Isso é a ponta do iceberg apenas. Mas é muito mais que isso.
Eu vou gravar essas coisas para eu ficar ouvindo em casa de manhã quando acordar, para eu, sabe, acordar mais feliz, com uma autoestima mais alta todos os dias. Bem, eu trabalhei um tempo, como eu comentei no início da... Quando eu comentei de manhã, que eu trabalhei um tempo desenvolvendo jogos para o JogaVox, me afastei do projeto um tempo, e em uma reunião umas 3-4 semanas atrás, sobre robótica e ensino de robótica, que eu estou trabalhando com isso, mas não na área inclusiva, o professor Antônio Borges, com um professor Eduardo, lá da Universidade Federal de São João del Rei, eles estão começando a trabalhar nessa questão de robótica para deficientes visuais, porque ele já tem lá um trabalho de robótica para outros tipos de deficiência. E o professor precisava de alguém para estar dando um apoio aqui, fazer uma ponte. Eu falei, tá, eu posso ajudar. E aí qual foi a ideia que o professor Antônio Borges estava querendo colocar para frente e que a gente colocou, mas gostaria de dizer que é uma coisa bastante embrionária. Nós estamos começando a trabalhar com isso agora. Eu terminei de montar a primeira coisa com isso, tipo no domingo passado, comecei a dar uma testada, terminei mesmo de montar ontem à noite. Então a gente já tem alguma coisa interessante, mas a ideia é que isso cresça muito mais. Tá? Qual é a ideia do professor Antônio Borges? Foi o seguinte, eu tinha um trabalho que eu desenvolvi para algumas crianças, para as crianças aprenderem a programar com robótica, e esse ambiente era um ambiente visual em blocos. Então, como ele é um ambiente totalmente visual, que se trabalha só com mouse, não seria interessante para deficientes visuais. E aí o Antônio falou assim, pô, de repente a gente podia pegar os tipos de comandos simplificados, a semântica que eu usei, ou seja, como eu faço para dar ordens para os robôs de uma forma mais simples, para quem nunca aprendeu a programar, a gente levar isso para dentro do DOSVox. Através do quê? Através do ScriptVox. O que é o ScriptVox? Poderia pedir para o professor Oswaldo nos explicar, mas eu vou falar de uma forma muito rápida. Nós podemos criar programas dentro do Osvox, dentro de um editor de texto, numa linguagem que é interpretada por esse programa, pelo ScriptVox. E o que a gente pede para fazer nesse texto, ele executa o que a gente quiser fazer no computador. Ele é um programa para fazer programas. Só que ele está dentro do Osvox, ele é super simples de trabalhar, ele é feito para as pessoas aprenderem a programar, e ele fala, como tudo mais, no DOSVox. Então, por isso o interesse de trazer. E aí, o que a gente fez? A gente criou um programa, para dar uma explicada aqui, quando a gente trabalha com robótica, e eu estou falando de ensino de robótica, a gente não está trabalhando com desenvolvimento de equipamentos, o interessante, como eu comentei de manhã, é que as pessoas, se elas tiverem um primeiro contato com a robótica, começarem a aprender a programar, elas podem começar a conhecer as potencialidades disso e ter ideias, e termos ideias inovadoras muito interessantes, como temos o cão guia ou outra coisa, se as pessoas que têm necessidades para isso, que têm deficiência visual, conhecerem as potencialidades da robótica e puderem ter ideias, a gente vai ser alimentado de muito mais possibilidades. Além disso, existe uma crença, não só uma crença, mas muitas pesquisas que apontam hoje em dia que o aprendizado de programação é importante para o desenvolvimento de uma série de características cognitivas. As crianças estão aprendendo a programar na escola com robótica, mas não existe um ambiente voltado para deficientes visuais. Então, a gente pode levar também esse aprendizado de programação para as escolas para deficientes visuais. Como funciona? Dentro da robótica, a gente tem basicamente, estou falando de robótica educativa do aprendizado, tá? Mas eu acho que de modo geral, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a parte eletrônica, que são os dispositivos como a placa controladora, que são as placas que vão controlar os dispositivos eletrônicos, que como eu falei de manhã para vocês, o robô ele tem que ter atuadores, como são as rodas com as quais ele se movimenta, um braço com que ele possa pegar alguma coisa, ou seja, são os dispositivos com que ele age sobre o mundo. Utiliza motores, geralmente, para movimentar as rodas, para movimentar esses braços, diferentes tipos de motores. E os robôs usam também sensores, como vocês viram aqui no cão guia. Tem também as bengalas que têm sensores, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma coisinha funcionando com sensor, que é exatamente igual o da bengala, eu soube disso pelo professor Eduardo, que não sabia. E é o mesmo material que se pode trabalhar na escola, montando esses trabalhos de robótica. Então, a gente tem esses sensores e atuadores, tem a parte eletrônica que vai controlar esses dispositivos, e a gente precisa programar esse robô para funcionar. Então, a gente tem essa parte da programação da eletrônica envolvida nesse trabalho. Muito bem, a gente aqui está preocupado, nesse momento, o meu trabalho com a parte do ensino de programação. O professor Eduardo, teve um pessoal que foi no workshop dele ontem, na oficina, ele está desenvolvendo lá na Universidade de São João del Rei materiais de robótica adaptados para pessoas com deficiência visual. Porque às vezes os materiais são muito pequenos, os dispositivos eletrônicos eles não têm identificação, a pessoa não consegue só de tocar, saber que dispositivo está pegando, como conectar, como ligar. Então tem essa parte e tem a parte de programação. Uma outra possibilidade é a gente entregar para os alunos, para as crianças, alguns materiais de robótica já montados. Eu, com as crianças que eu ensinei, eles recebiam materiais prontos para trabalhar. Então, eles ficam focados na parte da programação. São robôs, têm motores, vão mexer, vão andar para lá e para cá, vão perceber coisa do mundo, mas eles não precisaram montar. E eles vão aprendendo aos pouquinhos como programar cada um sensor, cada um atuador, começam a conhecer qual a funcionalidade de cada um deles, e com isso eles podem ter ideias. Tipo, no final da nossa oficina, eles projetavam robôs. Eles não precisavam conseguir construir. Mas que se eles fizessem, por exemplo, queria fazer um robô lutador, que tivesse uma serra na frente, que quando encontrasse outro robô, destruísse aquele robô. Aí ele falou, bem, vou botar uma serra circular com um motor DC girando a serra. Ele aprendeu lá no curso que esse motor chamado motor DC é um motor que faz uma roda girar, e ele pensou, o que eu posso criar com isso? Então, eles conhecendo os dispositivos, eles começaram a ter ideias dentro do universo deles. E as pessoas com deficiência visual podem ter ideias dentro do seu universo, além de programar. Rapidamente, eu vou entrar aqui no DOSVox. Eu não sei mexer no DOSVox nem perto do que vocês sabem. Eita, não funcionou aqui a nossa caixa. Mas espera aí que eu vou ajeitar. Não, mas espera que está conectado aqui o áudio. Não sei porque não está saindo. Não, a da caixa não dá para ouvir nada. E quando eu testei, estava dando para ouvir. Que legal. Não, o volume está no máximo também. Tá, gente. Se ele não falar, eu vou falar por ele para vocês, porque infelizmente eu não tenho tempo para... Hã? Pois é, eu botei, mas já tá como padrão ele. Esse está aqui, ó. Alô?
Deixa eu ver agora.
Tá, agora foi aqui a saída de alto-falante. Agora foi.
DOSVox, o que você...
Ah, nosso DOSVox falando agora. Ah, tá. Eu desejo conseguir mostrar o que eu quero para vocês. Bem, vamos lá. A gente tem aqui no DOSVox uma opção que é... Júlio, você me ajuda aqui um pouquinho, que eu não estou conseguindo mexer e segurar o microfone ao mesmo tempo.
Já depositou meu salário? Não,
isso aí depois a gente acerta.
Então tá.
Bem, a gente tem uma parte aqui que é para a gente ter utilitários falados, né?
Dentro desses utilitários, não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem o ScriptVox, que é esse executor de scripts. Eu já preparei anteriormente para vocês alguns programas que fazem algumas coisas que eu posso tentar explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui na frente. A ideia inicial desse trabalho é que a gente tivesse numa, como foi ontem, uma oficina pequena com algumas pessoas, que eu pudesse pedir para que vocês viessem aqui, aproximassem a mão de um sensor, iluminasse outro, mas eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo e dizer como foi feito o programa para isso, tá? Então a gente vai aqui rodar um script bastante simples, que tem poucas linhas. Depois eu vou ler um script para vocês verem como é simples. O interessante daqui, que é importante deixar bem claro, é nós estamos fazendo o programa totalmente dentro do ScriptVox, com comandos do ScriptVox e também com algumas funções preparadas, mas que são funções com comandos assim. Acender uma luz, tocar uma sirene, muito simples, rodar, girar um motor... Então são comandos muito simples, muito rápidos, que são misturados aos comandos do ScriptVox para gerar esses programas, tá? Então são programas bem pequenos. A gente vai executar aqui um programinha que eu vou chamar esse aqui, Objetos Luz. Tá, como é que funciona? É uma brincadeira que eu fiz aqui, depois eu vou falar para vocês uma possibilidade que eu vejo do uso dela. É, e aí agora ele vai me incomodar, que ele tá forte a luz sem ter que estar. Mas é o seguinte, eu tenho uma coisa que eu gostaria que vocês vissem, que é uma coisa chamada uma caixinha mágica, tá? Que é uma caixinha cheia de dispositivos, uma caixinha plástica que tem em cima dela. Eu trouxe uma para passar por aí. De repente vocês podem ir passando, se conseguirem, se pode levar, não sei se alguém quiser mexer, o pessoal que não enxerga. Só pra... quem quiser tocar, levanta a mão que o Júlio leva. É uma caixinha de plástico e tem uma série de sensores e atuadores. É só para vocês terem ideia de como as pecinhas são pequenas, tá? Mas que a gente pode pré-preparar um ambiente já montado para vocês utilizarem. Eu estou com uma caixinha dessas aqui, que tem um sensor de luz, ou seja, o meu robô consegue saber quando uma luz incide sobre ele. E eu tenho um outro objeto que a gente chama de protoboard, que é uma placa de prototipagem. É uma plaquinha de plástico de uns 8 por 15 centímetros e meio centímetro de altura, cheia de furinhos. Tá? Eu tenho nessa plaquinha, que é feita para a gente desenvolver coisas, projetos eletrônicos, um outro sensor de luz. O que eu fiz aqui? Um programa que, quando eu ilumino esse objeto, ele fala, através do DuasVox, quem ele é. Tá? Então, eu tô a uma distância de mais ou menos 1 metro desse objeto, eu vou iluminar ele. Ok? Ó, tirei a luz e ele não fala. Sabe? Agora eu estou com uma lanterna, 1,5 metro, iluminando com o foco dela esse objeto. Se eu iluminar o outro objeto, ele fala. Tá, quem quiser manter a mão levantada. Bem, a gente pode... parece uma coisa simples, mas a questão é a seguinte. A gente pode, por exemplo, com esse tipo de... Com esse tipo de ideia, a gente pode criar uma maquete sensitiva para criar jogos, por exemplo, onde a gente tem objetos dentro de uma maquete, e a pessoa, para descobrir os ambientes desse jogo, por exemplo, ela está numa fábrica onde ela tem que achar um assassino escondido em algum lugar. Ela andando com essa lanterna lá dentro, ela pode iluminar esses objetos, e os objetos começam a se auto-identificar. Então ela pode começar a conhecer esse ambiente por meio de sensores. Estou dando só uma ideia de aplicação que poderia ser usada pelas crianças. O professor pode montar essa maquete e as crianças programarem ela para funcionar como elas quiserem. Por exemplo, pode ser uma maquete só com alguns objetos quadrados que a criança pode programar para aquele objeto dizer que é ou um baú, ou um prédio, ou um carro, ou o que ela quiser que seja. Então são coisas simples, mas que é muito fácil programar através do DuasVox, para esse sensor dizer, olha, eu sou tal coisa. E o interessante é, se não fosse o DuasVox, eu não conseguiria fazer ele falar de forma tão fácil. Seria muito mais complicado. Com ele, ele fala. Tá, uma outra brincadeira rapidinha que eu vou fazer aqui para vocês, não sei como é que está o tempo aí, mas eu vou rodar um outro programa, que ele trabalha com sensor de distância igual... Acesso à rede e internet. Esse... Igual o sensor de distância da bengala e do carrinho, tá? Bem, eu tenho aqui um sensor de distância, que o meu não é muito preciso, ó, tanto que ele já falou. Ele é como um morcego, como falaram aqui antes, ele manda
um sinal e espera ver quanto tempo o sinal chega para voltar. Se ele bate no objeto, ele sabe a distância que o objeto está. Então, nesse aqui, eu fiz o que com ele? Se a minha mão está mais ou menos 50 centímetros dele, ele vai tocar um som. Se ela estiver mais ou menos a 20 centímetros, ele vai tocar um outro som. Tá? Acima do sensor. Ele está apontando para o teto. Não, exatamente. Eu estou com igual a esse aqui. Um desses dispositivos que estão ali é um sensor desses. Tá? Eu estou com a mão acima dos 50 centímetros e está fazendo esse barulho. Se eu aproximo mais ela, ele faz um outro som. Tá? Eu não estou tocando nele, eu estou distante. Agora eu vou levantar minha mão de novo. Tá? Se a gente trabalha com dispositivos desse também, já preso em algum lugar, ou já montado, entregue para a criança, ou ela pode aprender a montar também, a gente não sabe ainda das dificuldades para uma pessoa com deficiência visual ou cega mexer nesses dispositivos, mas a gente, recebendo montado, eles podem programar coisas interessantes com isso também. De repente, nesse jogo que eu falei, da maquete, onde eles vão trabalhar, a gente pode colocar alguns botões que se a pessoa apertar o botão certo, ela ganha pontos, se apertar o botão errado, perde. E de repente um botão desse fala assim, olha só, eu abri uma caixa e você pode ver o que tem lá dentro. De repente nessa caixa tem um objeto que ele pega, ou tem um sensor desse que diz para ele, olha, você meteu a mão na caixa que tinha uma cobra, você foi picado, você tem tanto tempo para achar um antídoto. Então a gente pode fazer a nossa maquete falar com essas pessoas pelo movimento das mãos, pela iluminação de alguns objetos, e assim a gente vai criando ideias. Ou seja, monta-se a maquete e as crianças programam. A ideia dessa história toda que eu estou comentando com vocês é também que esse jogo, que a gente pode criar, uma das ideias, ele é um jogo, inclusive, porque ele pode ser uma brincadeira que pode ser feita tanto com quem enxerga, quanto com não, desde que as pessoas que enxergam não fiquem olhando, e elas vão ter uma percepção, vão ter um jogo sensorial para brincar. E elas vão programar esse jogo. Entendeu? Cada um vai fazer isso funcionar de um jeito. A mesma caixinha que abre com um motor que eles programaram, ela pode ter dentro um sensor de distância que vai falar alguma coisa, pode ter um botão que fala alguma coisa, pode ter diversos objetos. Bem, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu estou tentando imaginar de que forma a gente pode criar objetos, ou jogos, ou robôs. Para as crianças que eu dei aula, eu fazia robozinhos de garrafa PET. Eu tinha ideia, mais ou menos, do que eu podia fazer com elas. E a ideia de, conforme essas crianças forem aprendendo a programar, elas terem, e a gente perceber as possibilidades que a gente tem com esses pequenos dispositivos. Alguns são muito pequenos. Eu acho que dá tempo para eu mostrar mais um só. Eu vou mostrar para vocês um script rapidinho. Então, ó, já está aparecendo umas ideias boas aí. Então, o que acontece? Isso é uma boa pergunta essa. Depois tem um rapaz que quer perguntar aqui também, né? Vou passar para ele. O que acontece? Do jeito que a gente fez agora, a gente precisa mandar essas ordens por uma placa eletrônica chamada Arduino. Tá? A gente está trabalhando com esse material porque é mais barato do que os kits da Lego e tudo mais, e dá também possibilidades de se criar coisas diversas. Ele, por enquanto, do jeito que a gente faz, ele tem que estar, essa placa tem que estar conectada ao computador, para o DOSVOX falar com esse dispositivo. Tá, mas, ó, então no momento, a gente precisa que este dispositivo, tipo essa caixinha que vocês têm aí com uma placa aí dentro, que é o cérebro do robô, esteja ligada ao computador por meio de um cabo USB. Mas a gente pode ligar também por um Bluetooth, que vai fazer com que ele ande mesmo se comunicando com o computador. Futuramente a gente vai querer traduzir essas coisas, fazer de uma forma que a gente consiga mandar o programa para a placa. Mas hoje em dia, a plaquinha recebe ordens do DOSVOX, tá? Tá, dois minutos para mim.
Rubens, com licença. Deixa pra... Senhor,
já vou finalizar então.
Deixar a pergunta para depois. O tá. Rubens já vai concluir.
Tá, já vou concluir.
Quem quiser depois da palestra, me chama.
Quem quiser depois da palestra pode chamar para ver a caixinha. Bem, eu teria outros sensores para mostrar. Tem um de temperatura que eu seguro e ele fica falando a temperatura. Quando chega numa temperatura X, ele faz um barulho. São vários sensores. O que eu queria só mostrar assim, ó, a gente pode, se tem uma dificuldade de montar, a gente pode diminuir essa dificuldade, pode se concentrar na programação. Já dá para programar uma série de dispositivos, muitas coisas, com como já está o JogaVox, aqui, aliás, o DOSVox. Só para mostrar para vocês rapidinho um script aqui. Esse aqui, por exemplo, é... verifica a luz aqui, deixa eu ver. Pode ser. Tem um script aqui que eu vou botar para vocês rapidinho. Eu abri esse script. Ele tem, olha só o número de linhas que ele tem. Eu vou passar para vocês uma prova para vocês verem. Vocês não vão entender o que ele está dizendo, porque é um programa, tem que aprender a programar. Mas ele Ó, por exemplo, o comando para fazer esse sensor saber que, qual é a força que tem uma luz, ou seja, a luz que está no ambiente. É só escrever isso aqui para a caixinha, ó. Ou seja, você diz para uma variável, que vocês têm que aprender programação para saber o que é isso, você só diz assim, olha, vê para mim aí na caixinha, verifica a luz aí para mim e me diz como é essa luz. Escreveu isso, você já programou a plaquinha para falar com vocês. Simples assim. Agora a questão da lógica de programação e tudo mais, tem que aprender. Agora isso também tem que aprender para usar o ScriptVox, ainda que não seja com a robótica. A questão que a gente fez foi criar comandos muito simples para poder se usar o DOSVox com a robótica. E isso ele já faz, aí precisa o quê? De criatividade para saber os tipos de coisa. E, claro, a gente pensar nas possibilidades e pensar em fazer as oficinas, como o professor Antônio falou, de repente aqui no Instituto, para a gente ver onde é que a gente pode chegar com isso, começar a ensinar as pessoas a programar com esse sistema, para ver as limitações, as potencialidades. Mas, assim, começou 3-4 semanas, já está andando, junto com outros profissionais que estão pensando em materiais, a gente acredita que a gente possa levar o ensino de robótica para deficientes visuais, como uma ferramenta educativa, né, de aprendizado de programação, a princípio nas escolas, e daí a gente vê até onde que vai esse nosso voo. Bem, é isso. Agora tem as perguntas, pois é. Eu vou dar para um rapaz que está aqui há muito tempo levantando o microfone, levantando a mão, e eu não dei para ele a chance de perguntar, você estava querendo perguntar, né?
Ele vai. Você usa o Arduino, né? Normalmente a gente tem a ideia do Arduino com instruções específicas, e tem, inclusive, a rotina de você subir o código. Como é que é feito isso no ScriptVox? Como é que é essa dinâmica no ScriptVox?
Bem, como é que a gente fez e por que, que no momento eu preciso estar com o cabo ali conectado? A gente tem uma rotina escrita em Wire, o C do Arduino. Essa rotina fica o tempo todo esperando chegar um comando via porta serial. E ele tem um formatinho, sei lá, de 8 caracteres. E chega lá e nessa rotina vê que comando é esse e manda com uma coisa básica de energia alta, baixa, não é só isso. Também é um programa super pequeno, de umas 15 linhas, recebe tudo isso. E a pessoa não precisa se preocupar. Mas a gente quer futuramente fazer o quê? Se tiver necessidade de levar isso e deixar embarcado, a gente aí fazer o ScriptVox, traduzir para o Arin e mandar para lá para poder se desconectar do computador. Ah, tá, já respondi para uma pessoa, mais alguém?
Eu! Aquela senhora ali, Rubens. Aqui?
Mais um pouco. Atrás, já vou. É você, quem é aqui?
Eu, você. Isso. A Débora. Tá. Oi, eu sou a Débora. Ai, obrigada. Eu sou a Débora. Não, é bem simples, eu queria saber se você pretende dar um curso para gente, alguma coisa do tipo. Porque, falando devagar, porque é muito interessante a sua palestra.
Bem, quando
pena que acabou, né?
Ó, eu não sou carioca, eu sou de Florianópolis, lá fala-se muito rápido, embora eu esteja aqui há 15 anos, quando eu sei que eu tenho pouco tempo, eu falei em meia hora que eu tinha uma hora eu poderia ter falado, então eu tentei sair correndo.
Fique só tranquila, que olha só, Débora, no a curso gente, ele vai falar mais devagar, pode ficar tranquilo.
Isso, quando eu tenho tempo eu falo muito calmamente, até como eu sou ator tive que aprender a falar de uma forma mais audível e compreensível, que eu levava chicotada porque eu falava rápido e ninguém entendia, mas aí quando eu estou fazendo palestra dá nisso, se eu tenho que correr. O que eu queria falar com relação ao curso, a gente está começando. A gente viu que dava para fazer isso agora pela ideia do professor Antônio. Ele pensou nisso. Então, assim que a gente estruturar, pelo que eu tenho entendido, o professor Antônio não está aqui, ele já está meio que maquinando alguma coisa para trazer isso aqui para o Oswaldo, para o Benjamin Constant.
Temos tempo para mais perguntas?
Bom, da Rádio Contraponto,
alguma
pergunta? Está
na fase de planejamento. Eu não estou sabendo de nada disso, entendeu? Eu fui informado hoje. Isso. Eu tenho uma dissertação para entregar daqui a 2 meses e estão dizendo que eu vou ter que fazer isso aí.
Com licença. Rubens. Com licença. Da Rádio Contraponto, alguma pergunta?
Sim.
Quem?
Estou dizendo que não. Pode.
Sim, aquele senhor.
Não temos um e-mail no momento.
Com quem aqui? Um momento, estou levando o microfone. Seu nome, por favor?
Meu nome é Antônio Alves Abílio. Eu queria perguntar para o professor Rubens. Na prática, eu estou falando assim, em termos práticos de utilidade, por exemplo, numa. Na vida de cada um de nós, o que esse robô já poderia nos proporcionar? Assim?
Bem, essa é uma pergunta que eu também me faço. O que acontece? Quando a gente trabalha com ensino de programação por robótica, a gente geralmente não está trabalhando em cima da criação de artefatos realmente úteis e finalizados para o dia a dia. A gente pode pensar em possibilidades de protótipos. Aí, por que que eu falo que, de repente, se vocês estiverem utilizando, vocês vão ter ideias, conhecendo como funcionam esses sensores, quais os tipos de sensores e atuadores, vocês poderiam pensar em utilidades práticas e passar para alguém, de repente, que tenha mais habilidade. Eu, por exemplo, não sei quase nada de eletrônica. Eu posso ter uma ideia e não saber como fazer. Por exemplo, uma ideia que estava tendo lá na UFRJ, quando a gente estava conversando, era a gente usar um sensor para que se pudesse, por exemplo, a pessoa ia servir para ela uma Coca-Cola, um suco, ia ter um sensor que ia avisar para ela quando esse líquido chega a um determinado nível dentro do copo. Então a pessoa conseguiria se servir sem ter que ficar... Então é uma ideia que poderia se pensar, como faz isso? Aí fazia um protótipo, daqui a pouco podia estar fazendo em casa e ter que pagar para uma empresa.
Mais perguntas?
Júlio.
Oi.
Eu vou pedir a gentileza de o nosso colega Rubens ficar à disposição, ele ficará certamente, e que as perguntas sejam feitas a ele em pessoa, agora, ou via internet. Do contrário, atrasaremos muito e os palestrantes subsequentes serão prejudicados. Conto, portanto, com a compreensão de todos. Obrigado desde já. E
eu vou depois falar com ele.
Sem dúvida, nosso amigo Rubens merece uma grande salva de palmas.
Muito obrigado, e depois, quem quiser perguntar alguma coisa, estou lá fora à disposição. Depois da outra palestra, né, gente? Agora eu estou aqui assistindo a próxima palestra.
Ajuda os vós.
Há 13 anos em seu coração.